Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou ontem à noite a pauta de votação da semana com a previsão de análise da PEC da transição para quarta-feira. A expectativa é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, inicie a discussão do tema já amanhã. Também é aguardada a indicação do relator da proposta. O texto protocolado autoriza o governo eleito a excluir as despesas com o programa Auxílio Brasil do teto de gastos pelo período de 4 anos. São necessários 3/5 dos votos dos senadores e dos deputados para aprovar uma PEC. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse para Lula na semana passada que os deputados vão aprovar o texto que for encaminhado pelo Senado. Ele deve prorrogar os trabalhos da casa até o dia 21 para ter tempo de aprovar a PEC e o orçamento do ano que vem. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
A primeira vitória legislativa do futuro governo do Lula vai ser obtida por meio da aprovação da última proposta de emenda à Constituição da administração do Bolsonaro. Forçado a governar antes de tomar posse, o Lula está queimando parte do seu capital político para promover o 6º estouro do teto de gastos do ciclo Bolsonaro, que é um presidente que abdicou de governar sem desocupar o trono, né? O Lula ele resiste, inclusive, em chamar essa proposta de emenda constitucional de PEC da transição. Ele prefere chamar de PEC do Bolsonaro. E, na prática, a nova profanação do que deveria ser a principal regra fiscal do país, ela ocorre em decorrência das violações anteriores. De estouro em estouro, o Bolsonaro produziu um apagão orçamentário e tornou incontornável essa concessão do Legislativo ao Lula de uma licença para gastar. Falta definir agora o prazo e o valor desse novo cheque sem fundo que vai ser espetado no déficit público. Mas que o Lula prevaleceu no Congresso, ninguém tem dúvidas.
O vereador Carlos Bolsonaro publicou ontem no Telegram uma imagem que mostra ferimentos de erisipela na perna de Jair Bolsonaro. Na legenda, ele disse que a foto mostra as feridas já em fase de cicatrização. A erisipela é uma infecção causada por bactérias que penetram por ferimentos na pele, normalmente em membros inferiores. No dia 17 de novembro, o vice-presidente Hamilton Mourão tinha dito que Bolsonaro estava ausente dos compromissos públicos para cuidar do ferimento, que o impossibilitava de usar calça. Pouco tempo depois de ser indicado para integrar a equipe da cultura da transição de governo, há 2 semanas, o deputado federal, Alexandre Frota, do Partido Republicano da Ordem Social, desistiu da participação. O motivo foram as críticas de artistas e intelectuais. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no programa ele, o deputado Alexandre Frota.
Existe uma parte da esquerda, uma parte ideológica, uma parte reacionária, né, que não aceita o meu confronto no passado com o PT, então não aceito de forma nenhuma, é um punitivismo, um preconceito, como assim, não vamos perdoá-lo pelo que ele fez. E hoje, dentro da transição, tem um monte de gente que acho que lá atrás entrou em rota de colisão até maior do que eu junto ao PT. De qualquer forma, tem essa ala, e essa ala é muito ligada ao cinema, é muito ligado ao Rio de Janeiro, é aquela turma que a gente costuma falar que é a turma do Leblon, né? Então, eles tiveram essa ação e não aceitaram o meu nome e criaram toda essa celeuma toda, essa comoção, né? Ligaram na transição, ameaçaram fazer abaixos assinados. E o fato também de eu ter feito filme pornô, e aí jogaram isso na minha cara, o próprio vereador aqui em São Paulo, o Fernando Holliday, falou que era um absurdo colocar um ator pornô na cultura, na transição de cultura, sendo que eu fiquei lá 4 anos trabalhando e trabalhando intensamente.
Deputado estadual em São Paulo e um dos coordenadores do Grupo de Transição dos Direitos Humanos, o petista Emídio de Souza fala em desmonte na área do governo Bolsonaro e defende um revogaço em todas as áreas. O deputado Emídio de Souza fala comigo agora aqui no UOL News.
O que nós estamos encontrando até aqui, com as poucas informações que vão se conseguindo, né? A maior parte vinda do Tribunal de Contas da União e não de fornecimento do governo, Indica um cenário realmente muito preocupante em todas as áreas. Evidentemente, eu estou mais dedicado a essa área de direitos humanos e todas as políticas que estão abarcadas dentro dela, mas é uma situação realmente que se pode chamar de terra arrasada. As políticas desmontadas, insuficiência orçamentária gritante, baixa execução orçamentária, medidas destinadas a não permitir que a sociedade tenha controle das atividades ali exercidas, né? E políticas completamente distorcidas, do padrão comum, né?
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir hoje em Brasília com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O enviado de Joe Biden também vai conversar com o secretário especial de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, almirante Flávio Rocha. Em nota, a Casa Branca afirmou que Sullivan vai discutir com os Estados Unidos como o país e o Brasil vão continuar a trabalhar juntos por desafios em comum, como o combate à mudança climática, a preservação da segurança alimentar, a promoção da democracia e a gerência da migração regional. As filhas de Pelé, Kelly e Flávia, estão otimistas que o pai vai voltar para casa após melhorar da infecção respiratória que está sendo tratada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Em entrevista para a TV Globo, elas negaram que Pelé esteja em tratamento paliativo. Kelly, que mora nos Estados Unidos, falou que a internação não é uma despedida do rei. As duas filhas também enfatizaram que estão cansadas de receber os pêsames, como se Pelé estivesse morrendo, o que elas negaram com veemência. Elas ainda falaram que um dos motivos da internação de Pelé foi que ele contraiu Covid-19, o que provocou a infecção pulmonar. Em publicação nas redes sociais, no sábado, Pelé disse estar forte e com muita esperança. Morreu ontem, aos 52 anos, o advogado Danilo Doneda, um dos principais nomes da promoção da privacidade e da proteção de dados pessoais no Brasil. Ele participou ativamente nas discussões sobre o Marco Civil da Internet, aprovado em 2015, e foi membro do conselho responsável por orientar a Agência Nacional de Proteção de Dados, autoridade brasileira na regulamentação da proteção de dados do país. Doneda deixa a mulher e três filhos. A causa da morte não foi revelada pela família. Após chuvas intensas e tragédias pelo país no fim de novembro, a semana começa com a tendência de mais chuva, porém, acumulados menores de precipitação em relação aos últimos 7 dias. Segundo o Instituto Meteorológico Metsu, apenas áreas isoladas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem registrar chuva forte. Em São Paulo, o tempo chuvoso predomina ao longo da semana, com chuvas mais intensas na terça e na sexta-feira. No Rio de Janeiro, a semana começa com muito calor, mas a temperatura cai ao longo da semana e atinge 29 graus na sexta-feira. Quinta é o único dia com tempo seco. Como na semana passada, os maiores volumes de chuva devem ser registrados no Paraná, Santa Catarina e regiões da divisa catarinense com o Rio Grande do Sul. No centro-oeste, a trégua das chuvas fica para o sudoeste de Mato Grosso. O extremo sul da Bahia deve ser a única parte do Nordeste a registrar volumes significativos de chuva, que também atinge todas as capitais da região norte, com acumulados maiores apenas em Porto Velho. Autoridades da Indonésia elevaram para o nível mais alto o alerta de risco para a região em torno do vulcão Semeru, no sudeste da ilha de Java. A medida foi atribuída ao aumento da atividade vulcânica após uma erupção que fez com que quase 2 mil pessoas tivessem que deixar suas casas. A erupção em Java, a cerca de 640 quilômetros da capital, Jakarta, ocorre após uma série de terremotos no oeste da ilha, incluindo uma no mês passado que matou mais de 300 pessoas. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. UOL.